no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, governo do Brasil nos estados.
Caravana federativa chega a Niterói, no Rio de Janeiro, e leva ministros e órgãos federais para atender os prefeitos fluminenses.
Até amanhã, eles poderão tirar dúvidas sobre políticas públicas e acesso a recursos federais.
O presidente Lula participou do evento, que também fez entregas ao estado do Rio nas áreas de saúde, regularização fundiária e inclusão digital. Nazibrum.
As entregas também incluem investimentos de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro para projetos de infraestrutura sanitária, beneficiando quase 7 milhões de pessoas.
E ao participar da reinauguração de uma fábrica de automóveis em Goiás, presidente Lula destacou os esforços do governo para evitar preços abusivos nos combustíveis.
Nós estamos com a Polícia Federal na rua, nós estamos com todos os PROCONs estaduais na rua, para que a gente vá pegando todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo.
Desde o dia 9 de março, foram realizadas fiscalizações sobre os preços dos combustíveis em 190 municípios dos 26 estados do país.
O Ministério de Minas e Energia garantiu hoje que há abastecimento de diesel garantido no país.
Você vai ouvir também direitos dos povos indígenas.
Na nossa entrevista do dia, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, vai falar sobre as ações para demarcações e proteção aos territórios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A caravana federativa chegou a Niterói, no Rio de Janeiro.
Durante dois dias, prefeitos de todo o estado têm a oportunidade de tirar dúvidas e acessar programas do governo federal.
O presidente Lula participou da abertura do evento, que é itinerante e tem percorrido todas as regiões do Brasil.
É no caminho de Niemeyer, na orla de Niterói, que estão montados 50 estandes de órgãos do governo federal, como ministérios e bancos públicos. Até amanhã, prefeitos dos 90 municípios do Rio de Janeiro poderão tirar dúvidas sobre políticas públicas e acesso a recursos federais. Para a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, a caravana encurta o caminho para a resolução de problemas.
Quando a gente traz os órgãos aqui, é para resolver problema, é para agilizar, para que vocês possam ter contato e sair daqui com soluções e também conhecer os nossos programas e os nossos projetos.
Além da aproximação com os municípios, a caravana também anunciou entregas para o estado. Na saúde, 12 unidades do programa Brasil Sorridente, 56 ambulâncias do SAMU para 30 municípios e novos equipamentos para 17 unidades básicas de saúde. E R$31 milhões em investimentos do programa Agora Tem Especialistas para o atendimento em 5 hospitais privados. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a cessão de 3 imóveis para o estado e ainda regularização fundiária no município de Pinheiral, beneficiando 2.700 famílias. O Ministério das Comunicações entregou 500 computadores para inclusão digital de escolas, associações e comunidades indígenas e quilombolas. As entregas também incluem investimentos de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro para projetos de infraestrutura sanitária, beneficiando quase 7 milhões de pessoas. O presidente Lula reforçou que a caravana é um momento de oportunidades para as prefeituras.
Essa caravana é para que vocês possam, ou os prefeitos e as prefeitas, ou os secretários, procurar as barracas dos ministérios e tentar resolver os problemas agora. É como se fosse o poupa-tempo das prefeituras. É o poupa-tempo do governo federal para que vocês possam aqui, em dois dias, sabe, resolver o problema do empréstimo que não saiu, resolver o problema da promessa de obra que ia ser feita e que não saiu. Esses dois dias é o momento para isso.
Segundo a Secretaria de Relações Institucionais, dúvidas sobre liberação de recursos, propostas e contratos, interlocução com ministérios, acesso a sistemas como o transfere.gov e soluções para obras paralisadas estão entre as principais demandas dos prefeitos que participam da caravana. Reportagem Nazibrum.
Hoje pela manhã, o presidente Lula esteve em Anápolis, no interior de Goiás.
Lula visitou uma fábrica de medicamentos e insumos farmacêuticos.
Com apoio do governo do Brasil, essa indústria vai passar a produzir o princípio ativo do medicamento Buscopan, usado para combater cólicas e dores abdominais.
E ainda neste ano, o país deve exportar essa medicação.
O Brasil vai se tornar o primeiro país da América Latina a fabricar escopolamina, o ingrediente farmacêutico ativo do medicamento Buscopan. A produção será instalada no complexo industrial da Braem Pharma, em Anápolis, Goiás. E nesta quinta-feira, o presidente Lula visitou as instalações, acompanhado de ministros. Com investimento total de 250 milhões de reais e apoio do BNDES, o projeto integra as diretrizes da nova indústria Brasil. Com isso, o país deixa de ser apenas importador e passará a exportar o insumo para mercados como Europa, México, Oriente Médio e Ásia. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citou o que o Brasil tem feito para incentivar essas ações.
BNDES trazendo crédito, a reforma tributária vai ajudar muito, que ela vai desonerar totalmente investimento, desonerar totalmente exportação, e zera o imposto para medicamentos mais utilizados.
O complexo industrial em Anápolis terá capacidade produtiva de 30 toneladas de escopolamina, o equivalente a 150 milhões de medicamentos. E a expectativa é de gerar, pelo menos, mais de 500 empregos diretos e indiretos. O presidente Lula ressaltou que o uso do dinheiro em saúde é um investimento necessário para a população.
Não tem limite de investimento melhor do que você colocar dinheiro para salvar vida de homens, mulheres e crianças nesse país. Nós temos viajado para a Índia, nós temos viajado para a China, nós temos viajado para a Coreia. Aonde tiver expertise para a gente trazer, a gente vai trazer. A gente quer fazer associação, a gente quer fazer parceria, a gente quer produzir as coisas aqui e vender para o mundo, porque tudo isso chama-se uma palavra mágica, soberania nacional.
Depois da visita, o presidente Lula foi vacinado contra a gripe, dando início à campanha nacional de vacinação, que começa no sábado, dia 28. Serão 76 milhões de doses disponíveis em todos os postos de saúde do país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E como você ouviu aí a repórter Luciana Colares dizer, a partir de sábado começa a campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
A imunização vai começar pelos grupos prioritários: crianças com idades de 6 meses a 5 anos e 11 meses, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e pessoas com comorbidades.
As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e podem ser aplicadas junto com outros imunizantes, como o da Covid-19, por exemplo.
E também em Anápolis, Goiás, o presidente Lula participou da reinauguração da planta fabril da montadora Caoa e do lançamento da linha de produção dela em parceria com a montadora chinesa Shangan.
A empresa anunciou que serão investidos 8 bilhões de reais nos próximos 3 anos no país.
Durante o evento, o presidente Lula destacou os esforços para conter a alta no preço dos combustíveis, especialmente o diesel no Brasil.
A indústria automotiva está apostando no Brasil. Até 2033 serão investidos 190 bilhões de reais no país. Nesta quinta-feira, a Caoa anunciou novos recursos, totalizando 8 bilhões de reais em Anápolis, Goiás. O presidente Lula participou de reinauguração da planta fabril da empresa e do lançamento da linha de produção de um novo modelo de carro, fabricado em parceria com a montadora chinesa Shangan. É o primeiro modelo da marca totalmente produzido no Brasil. O co-presidente da Caoa, Carlos Felipe de Oliveira Andrade, destacou que políticas brasileiras impulsionam o setor.
Projetos industriais como este só se tornam realidade quando existe diálogo, visão de desenvolvimento e confiança no país. Vivemos um momento em que o Brasil retoma a sua vocação industrial. O programa Mover a agenda de transição energética e a visão de desenvolvimento do governo federal criam o ambiente necessário para investimentos como este.
Durante o evento em Anápolis, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre o conflito no Irã e o impacto no preço dos combustíveis no Brasil.
Nós estamos protegendo agora os nossos caminhoneiros, as nossas famílias, o consumidor brasileiro, de uma guerra que não foi causada por nós. O que o presidente Lula nos pediu, e nós estamos cuidando disso no dia a dia, é garantir que o preço que a guerra vai impor ao mundo e também ao Brasil não chegue para as pessoas, não chegue para as famílias. Amanhã eu vou lá cobrar dos governadores uma resposta para que a gente aumente o apoio à importação de diesel, ao abastecimento do país.
O presidente Lula também destacou que o governo trabalha para que os impactos da guerra não cheguem ao Brasil e também vem aumentando a fiscalização para coibir a especulação do preço.
Tem malandro no posto de gasolina aumentando a gasolina, que não tem nada a ver com a crise do Irã, porque a gasolina não foi afetada. Tem gente aumentando até o etanol, que não tem nada a ver com a guerra do Irã. E tem gente aumentando o diesel, mesmo a gente dando subsídio para aumentar. Nós estamos com a Polícia Federal na rua, nós estamos com todos os PROCONs estaduais na rua, para que a gente vá pegando todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo.
Para conter a alta do diesel, o governo já zerou os impostos federais PIS e COFINS sobre a importação e comercialização do produto. Também autorizou a subvenção aos produtores domésticos e aumentou a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E mais de 3 mil postos e 236 distribuidoras de combustíveis já foram fiscalizadas em todo o país em março.
A força-tarefa do governo federal, em parceria com os estados, está combatendo preços abusivos e recusa de ofertas nos estabelecimentos em meio ao contexto internacional de guerras no Oriente Médio.
Durante a divulgação do balanço hoje, o governo federal garantiu que não haverá falta de diesel no país.
Pelo menos até o final de abril, não há risco de desabastecimento de óleo diesel no Brasil. A garantia foi dada pelo secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia, Renato Dutra, e resulta da avaliação do grupo montado para acompanhar os desdobramentos no Brasil da guerra no Oriente Médio.
Não falta óleo diesel disponível para oferta para atender a demanda nacional. O presidente e os ministros nos instruíram a correr atrás dos agentes que estiverem praticando abusos, seja na prática abusiva de preços, seja na recusa no fornecimento de produtos que estão disponíveis no país. O país conta com a oferta suficiente de diesel para atender os meses de março e de abril e não há falta de produto dentro do país.
Para fazer frente ao aumento abusivo de preços ou à recusa da oferta de combustíveis, principalmente de óleo diesel, o governo tem feito fiscalizações frequentes. Desde o dia 9 de março, foram realizadas fiscalizações em 190 municípios dos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Ao todo, foram visitados 3.181 postos e 236 distribuidoras. 1.785 notificações foram emitidas. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, ressaltou que todas as denúncias estão sendo apuradas.
Os PROCONs têm relatado que há casos que são postos, mas que também há casos que estão diretamente relacionados com as distribuidoras. Então, todas as denúncias são apuradas, por isso que é importante esse papel que o consumidor vem e leva. E também, claro, as representações institucionais serão recebidas e devidamente encaminhadas.
A cada 48 horas, a sala de situação montada pelo governo federal se reúne e faz um balanço da demanda e da oferta de combustíveis no país. Distribuidoras e postos flagrados praticando valores abusivos ou se recusando a vender combustível podem estar sujeitos a multas que variam entre 50 mil e 500 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
De 2023 para cá, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, atuou para o andamento de mais de uma centena de processos para demarcações, delimitações e homologações de terras indígenas.
A Fundação também fechou parcerias importantes com órgãos como o IBAMA, que conta com o apoio de brigadas indígenas para prevenção e combate aos incêndios florestais.
E também foram desenvolvidos trabalhos nas comunidades indígenas para melhora da infraestrutura e estímulo a empreendimentos de base comunitária.
Para falar sobre tudo isso, nós temos hoje conosco a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano.
Presidente, desde 2023, a FUNAI deu andamento a mais de 100 processos de demarcações de terras indígenas. A senhora pode nos falar um pouco sobre esses procedimentos? Algumas terras foram delimitadas, outras declaradas e outras homologadas, né? Quais são as diferenças entre elas?
Então, nós temos mais de 245 terras trabalhadas nessa gestão. E o presidente Lula nos colocou uma missão, que é justamente retornar os processos de demarcação que estavam há muito tempo parados. Então, as fases que você citou, primeiro, tem uma primeira fase da regularização fundiária, que é a identificação. Identificação que a gente cria um grupo de trabalho para que vá na área, estude em campo, faça análise antropológica, a relação que os povos indígenas têm com a terra, estuda o meio ambiente, qual a área necessária também para desenvolver as suas atividades econômicas, culturais, espirituais. Isso tudo é considerado nessa primeira fase. Então, para essa primeira fase, nós temos em campo hoje 156 grupos de trabalho em campo. Então, somente nessa gestão indígena agora, como presidente da FUNAI, eu pude criar 44 grupos e recompor, e que muitos deles já finalizaram. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é justamente aprovar esse trabalho em campo, que são feitos, coordenado pelo antropólogo, diversos profissionais que têm essa questão técnica de fazer análise das terras indígenas. Então, só nessa gestão, nós aprovamos 17 relatórios circunstanciados de identificação e delimitação. Inclusive, ontem, eu pude aprovar 3, isso em todo o país. Nós temos preparado os processos, que é a terceira fase, que é feita pelo Ministério da Justiça, que é declarar posse desse processo, né, para os povos indígenas, é editada uma portaria do Ministério que declara posse aos povos indígenas. Então, nesse governo, nós tivemos 21 terras declaradas. E a próxima fase, que é feita pela Presidência da República, que é homologar todo esse processo, ratificando a validade, e o nosso presidente Lula, ele homologou 20 terras indígenas no Brasil todo. E a última fase é o registro, quando é feito isso em cartório.
E a FUNAI também passou por um processo de fortalecimento institucional nesses últimos anos, né, presidente?
Sim, a FUNAI, quando eu assumi, ela estava bastante sucateada, os nossos servidores bastante... com aquele sentimento de perseguição. Foram logo após, né, alguns meses da morte do Bruno Pereira, que o Brasil todo presenciou essa questão toda da insegurança, o incentivo, e aí a gente veio com esse processo de fortalecimento institucional, né? O nosso presidente autorizou a realização do concurso público, a gente fez o CNU, né, e conseguimos autorização de 502 vagas após 175 vagas, e nós estamos nesse processo de fazer a convocação por novos servidores, porque o quadro realmente humano de servidores estava bastante defasado. Nós também, através da aprovação do MGI, do nosso presidente, nós tivemos a reestruturação da FUNAI, uma reestruturação organizacional que possibilitou a adequação de algumas diretorias, como dar especificidade a uma diretoria de demarcação de terras indígenas exclusiva, de proteção territorial, de gestão ambiental e territorial e também de direitos humanos e promoção social. Ou seja, nós tivemos a adequação aos serviços necessários e específico para melhorar o atendimento dos povos indígenas. Além disso, nós tivemos a valorização dos servidores com plano de carreira indigenista FUNAI com 56 anos, até aquele momento de 2024, não tinha um plano de carreira. E hoje também nós tivemos o poder de polícia da FUNAI reconhecido, tivemos adesão no PGD, ou seja, somou vários esforços para que a instituição tivesse esse fortalecimento que é extremamente necessário para dar respostas aos povos indígenas na execução da política indigenista, principalmente nos processos de demarcação.
A FUNAI teve também a consolidação de uma parceria importante, né, com o IBAMA, a formação das brigadas indígenas que ajudam a combater incêndios e preservar biomas. Por que a colaboração dos indígenas faz tanta diferença nessa atuação de prevenção e combate ao fogo?
Sim, nós temos bastante expertise no campo e até mesmo foram reconhecidas em diversas vezes pelo nosso parceiro IBAMA, né? Dentro do Previfogo, o FUNAI tem inclusive uma cooperação em relação a isso para apoiar as brigadas indígenas, que inclusive são um número a mais, né? São mais de 52, se não me engano, foram criadas outras esses tempos recentes, porque o nosso país teve um período de bastante risco das estiagem, né? E os povos indígenas, com a sua habilidade de conhecer em campo, território, o meio ambiente, puderam contribuir com seus conhecimentos locais, tradicionais, sua forma de manejo sustentável e colocar isso dentro da execução dos seus da sua atuação como brigadas, né? Além de trabalhar, segundo o IBAMA e outros órgãos também que fazem esse acompanhamento, as brigadas indígenas, elas estão preparadas tanto para atuar durante o dia, mas como à noite. Então você vê esse diferencial do conhecimento na prática dos territórios e de forma de lidar com a natureza e o meio ambiente, isso em todo o território brasileiro, eles têm feito a diferença nessa atuação.
Acaba sendo mais efetivo, né,
com certeza.
Muito bem, nós conversamos com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Presidente, muito obrigada por sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigada. E por uma FUNAI mais forte, que significa povos indígenas também fortes.
O Ministério da Educação liberou 400 milhões de reais para o custeio de universidades federais em todo o país.
O valor é adicional ao orçamento já previsto para elas esse ano e inclui a destinação de 20 milhões para a implantação de cuidotecas.
Quem explica o que são esses espaços e como vai funcionar a instalação deles nas universidades é Daniele Popov.
Mais universidades federais contarão com cuidotecas, que são espaços de suporte a trabalhadores e estudantes com filhos, promovendo a permanência na universidade e a conclusão da formação acadêmica. Foi anunciado pelo Ministério da Educação, o MEC, nessa quarta-feira, a abertura de edital no valor de 20 milhões de reais para a implantação das cuidotecas. A iniciativa integra a expansão do Plano Nacional de Cuidados Brasil que Cuida, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. As cuidotecas têm papel estratégico na redução da evasão acadêmica. O desenho da política responde a uma demanda já identificada nas instituições federais. Um levantamento do MDS aponta que mais de 20 universidades manifestaram interesse na implantação desses espaços. O investimento de 20 milhões de reais integra um pacote mais amplo de 400 milhões de reais destinados ao fortalecimento das universidades federais. Os editais prevêem cuidotecas, assistência estudantil, modernização de laboratórios acadêmicos pelo Inova Lab e fomento a projetos de extensão por meio do Proext. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Foi apresentada hoje pelo IBGE uma plataforma com dados sobre mulheres no censo 2022.
Embora a pesquisa tradicionalmente ofereça dados por sexo, essas informações hoje estão dispersas entre diferentes temas.
Por isso, a ideia da plataforma é reunir em um único espaço os indicadores mais representativos da situação das mulheres no país, oferecendo uma visão integrada das desigualdades de gênero.
O objetivo é contribuir para a orientação de políticas públicas mais eficazes, tanto para mulheres quanto para homens.
IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação, apresentou alta de 0,44% em março.
O desempenho no mês ficou 0,40 ponto percentual abaixo da taxa registrada em fevereiro.
Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 3,9%.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega pedido de prorrogação do prazo da CPMI do INSS.
TSE aprova registro da Federação Partidária União Progressista.
STJ afasta continuidade delitiva em processo sobre multas administrativas do Inmetro.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal negou, por maioria, o pedido de prorrogação do prazo da CPMI, que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS.
A questão chegou ao Supremo por meio de um mandado de segurança apresentado pelo senador Carlos Viana e pelos deputados federais Alfredo Gaspar e Marcel Van Hatten.
Eles alegavam que a mesa diretora do Congresso se omitiu ao não processar o pedido de extensão dos trabalhos por mais 120 dias.
Em decisão do último dia 23, o ministro André Mendonça, relator do caso, determinou que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional prorrogassem o funcionamento da comissão.
Mas na sessão plenária de hoje, o Supremo concluiu que o tema é de competência interna do Congresso Nacional.
O colegiado entendeu que a Constituição Federal não trata da prorrogação de CPIs e que não há um direito de prorrogação automática do prazo.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade na sessão desta quinta-feira o registro da Federação Partidária União Progressista.
Ela é formada pelos partidos União Brasil e Progressistas. Agora se torna a quinta federação registrada no país. Estevam Furtado.
A relatora do caso, Estela Aranha, afirmou que o pedido cumpriu todos os requisitos da lei, com a documentação correta e dentro das regras previstas. A ministra explicou que a legislação permite que dois ou mais partidos se unam em uma federação e passem a atuar como se fossem um só, depois do registro na Justiça Eleitoral. A decisão foi acompanhada por todos os ministros, sem divergência. Pelas regras, uma federação precisa durar, no mínimo, 4 anos. Durante esse período, os partidos não podem sair. Se saírem antes, podem, por exemplo, sofrer punições ou ficar impedidos de usar recursos do fundo partidário. Lembrando que, mesmo atuando juntos, os partidos continuam existindo separadamente, mantendo o nome, sigla e os filiados.
Para o Superior Tribunal de Justiça, não cabe aplicação da continuidade delitiva a infrações administrativas sem autorização expressa em lei.
A continuidade delitiva prevista no Código Penal permite que, em certos casos, o juiz reúna vários crimes do mesmo tipo e aplique a pena só uma vez, mas aumentada em certo percentual, o que é melhor para o réu do que se houvesse uma pena para cada crime. Fátima Uchoa.
Após constatação de problemas em produtos à venda, uma empresa foi autuada pelo Inmetro em 15 processos administrativos, todos com multa. O TRF2 manteve sentença que avaliou as multas excessivas e definiu sanção única, reconhecendo a continuidade delitiva. O relator na primeira turma do STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que o STF, ao analisar a nova lei de improbidade administrativa em julgamento com repercussão geral, definiu que a aplicação de categorias próprias do direito penal em outros ramos sancionatórios depende de previsão legal expressa, o que não há nesse caso. Assim, a empresa terá de pagar o valor somado de todas as 15 multas.
Professor que conseguiu indenização de instituição de ensino verá o mesmo processo ser julgado outra vez.
O novo julgamento ocorrerá porque o voto de um desembargador foi anulado de forma indevida. Rocine Gomes.
Quando a quarta turma do TRT no Maranhão julgou o caso, uma desembargadora estava de férias. O desembargador substituto e a relatora do recurso votaram, mas a sessão foi suspensa para outro magistrado analisar melhor o processo. Quando o julgamento foi retomado, a desembargadora já havia voltado das férias e o voto do substituto foi anulado. No TST, a medida foi considerada ilegal. Por isso, o TRT julgará novamente a partir dos votos originais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova regras para agilizar recursos em calamidades públicas.
STF nega prorrogação e CPMI do INSS encerra os trabalhos até este sábado.
Comissão aprova projeto que pune torcedores por atos discriminatórios em estádios.
Boa noite.
Boa noite.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, derrubar a liminar que prorrogava os trabalhos da CPMI do INSS. Com isso, a comissão deve encerrar as atividades até este sábado, dia 28 de março. Na decisão, os ministros argumentaram que a separação dos poderes não permite ingerências do judiciário em decisões políticas.
Com a derrubada da liminar, o relatório final do deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, deve ser lido até esta sexta-feira. Gaspar já afirmou que o documento pode pedir o indiciamento de pelo menos 200 pessoas. Repórter Douglas Castilho.
O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o mandado de segurança provido pelo ministro André Mendonça, que concedia a prorrogação da CPMI do INSS. A ordem judicial determinava que o requerimento de prorrogação fosse lido pela presidência do Congresso em até 48 horas após o recebimento da liminar. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, havia prorrogado por até 120 dias o trabalho da comissão com base na liminar agora derrubada. Os ministros contrários à manutenção do mandado de segurança enfatizaram que não cabe ao Poder Judiciário tratar de decisões políticas de ordem interna ao Poder Legislativo. Outro argumento foi de que o instrumento utilizado se aplica apenas a direito líquido e certo, ou seja, sobre o qual não há dúvidas, o que, segundo eles, não se verificou. Em seu voto, o ministro Flávio Dino relembrou decisões anteriores do Supremo.
A Constituição do Brasil assegura a 1/3 dos membros da Câmara e a 1/3 dos membros do Senado a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, deixando, porém, ao próprio Parlamento seu destino, porque este é um tema adstrito à dimensão política dos poderes do Estado.
Apesar do resultado no STF, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, exaltou os resultados obtidos pela comissão.
Encerramos uma CPMI na história do Brasil. Teve os melhores resultados. Nunca houve uma CPMI com tanta firmeza e com tanta transparência ao povo brasileiro. Essa tranquilidade eu tenho de dizer, a minha consciência está tranquila de que nós respondemos aos anseios da população.
Com a decisão do Supremo, o prazo dos trabalhos da CPMI se encerra no sábado, dia 28.
Um grupo de senadores também recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação de uma CPI sobre o Banco Master.
No pedido à corte, 6 parlamentares alegam que a demora compromete a eficácia da investigação e pode levar à perda de provas. Repórter Patrícia Oliveira.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e outros 5 senadores impetraram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para a criação da CPI do Banco Master. Eles pedem a leitura em plenário de requerimento já protocolado para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Alessandro Vieira destacou que a dimensão do caso ainda não é plenamente compreendida pela população.
Esse modus operandi
grande do Banco Master alcançou pelo menos 23 unidades da Federação Brasileira, mais de 160 prefeituras. É um volume astronômico e as pessoas ainda não compreenderam a quantidade de vítimas, de pessoas, cidadãos comuns que foram vitimados pelo Master. Porque a gente fica assustado com esses números mirabolantes, bilhões, fundos, siglas. Isso está fora da realidade do brasileiro. Parece que não tem vítima. Então, milhares, possivelmente milhões de brasileiros lesados duramente por um grupo criminoso que só teve atuação ao longo dos anos porque recebeu amparo mediante corrupção do aparato público brasileiro.
De acordo com o pedido, a demora na instalação da CPI compromete a eficácia da investigação, com risco de perda de provas.
O Senado aprovou novas regras para facilitar a liberação de recursos em situações de calamidade pública.
O objetivo é reduzir a burocracia e agilizar o socorro às populações atingidas. Repórter Pedro Pincer.
O projeto cria medidas excepcionais para firmar parcerias entre governos e organizações da sociedade civil em caso de calamidade pública. A proposta reconhece que, em contextos emergenciais, as rotinas administrativas ordinárias, como a análise documental e a prestação de contas, podem impedir respostas rápidas às necessidades da população. A relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, diz que o objetivo do projeto é impedir que a burocracia atrapalhe o socorro imediato à população.
E a importância se dá exatamente pelas mudanças climáticas, não é? Pelo que a gente acompanha, infelizmente, com muita frequência, nas várias regiões do nosso país. E tem um elemento muito importante, que é a parceria com a sociedade civil. Acaba tendo um papel fundamental como um braço importante no enfrentamento dessas tragédias.
Entre os principais instrumentos previstos no texto, destaca-se a autorização para firmar parcerias emergenciais sem chamamento público, quando comprovada a urgência da situação e o risco à preservação dos direitos da população afetada. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Já a Comissão de Agricultura aprovou regras mais claras para a doação de alimentos.
A proposta busca evitar o desperdício e dar segurança jurídica aos doadores. Repórter Marcela Cunha.
E a oferta de alimentos ultraprocessados poderá ser vedada na alimentação hospitalar. É o que diz um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.
Como a decisão do colegiado é terminativa, a proposta poderá seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
O projeto veda na dieta oferecida a pessoas hospitalizadas e a seus acompanhantes alimentos ultraprocessados, aqueles que passaram por várias etapas de industrialização e que, em geral, contêm altos teores de sal, açúcar, gordura, conservantes e aromatizantes, entre outras substâncias que tornam o produto durável e gostoso, mas pobre em termos nutritivos. A autora, a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, argumenta que os ultraprocessados estão ligados ao desenvolvimento de cânceres e que não faz sentido oferecê-los a quem está em tratamento de saúde.
Eles já estão lá para se tratarem e você coloca na alimentação algum alimento que ele tem que ingerir e que vai causar dano à sua saúde.
Apesar da regra geral de vedação de ultraprocessados, o relatório do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, prevê que o profissional de saúde terá autonomia para avaliar casos especiais, como hipoglicemia aguda, inapetência ou déficit calórico. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Torcedores que levarem cartazes com mensagens discriminatórias ou que cantarem músicas que atentem contra a dignidade humana podem ser proibidos de frequentar arenas esportivas.
Um projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Torcedores que levarem para estádios cartazes com mensagens discriminatórias de qualquer tipo ou cantarem músicas que também atentem de alguma forma contra a dignidade humana podem ficar proibidos de frequentar locais de práticas esportivas. Projeto com esse objetivo do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. O texto também prevê a reclusão de até 5 anos para quem cometer atos discriminatórios em estádios. A relatora do projeto, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, ainda acrescentou a possibilidade do dobro de punição para torcedores que praticarem violência contra competidores ou árbitros que sejam mulheres.
É possível dizer, portanto, que a criação da qualificadora sugerida
ingerida fortalece a proteção das mulheres, já que inclui entre as hipóteses de discriminação na Lei Geral de Esporte aquela em razão da identidade de gênero.
O projeto segue agora para a votação na Comissão de Educação, onde será analisado de forma terminativa.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Fim da escala 6x1 pode ser analisada até maio pelo plenário da Câmara.
Deputados impedem transferência de carros não devolvidos a locadoras.
Plenário flexibiliza orçamento para salário paternidade e livre comércio.
Boa noite. Câmara aprova projeto que permite exceção nos limites da LDO aos gastos com salário paternidade e áreas de livre comércio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que gastos públicos compensados com cortes em outras áreas ou aumento de arrecadação possam ficar de fora dos limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, a LDO. A LDO é a lei que disciplina como podem ser gastos os recursos do orçamento. A proposta aprovada permite essa exceção aos limites da LDO para os gastos e renúncias fiscais relativos ao pagamento do auxílio paternidade pelo INSS, mas vale também para o que o governo deixa de arrecadar com incentivos fiscais para o setor de reciclagem e para as áreas de livre comércio da região norte. As áreas de livre comércio são regiões onde as empresas pagam menos impostos de importação, como a Zona Franca de Manaus e outras, a exemplo das que existem em Macapá, no Amapá, Guajará Mirim, em Rondônia, e Boa Vista, em Roraima. O projeto apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, vice-líder do governo no Senado, foi aprovado pela Câmara um dia depois de ter sido aprovado pelo Senado. Na Câmara, o relator foi o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que também foi o relator do projeto que aumentou o período de licença paternidade de 5 dias para 10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029. Pedro Campos disse que a proposta do Senado permite esse gasto a mais do INSS com salário e paternidade.
Quer dizer que esse projeto aqui é muito importante, por vários motivos, e um deles por garantir que a lei que ampliou a licença paternidade e instituiu o salário paternidade no Brasil, fazendo com que esse direito da licença pudesse ser expandido para outros segurados do INSS, como, por exemplo, os trabalhadores por aplicativo, agricultores da agricultura familiar, os profissionais liberais, autônomos, que contribuem para o INSS e que, a partir da instituição do salário paternidade, também terão direito sem ter perda de renda.
Segundo o relator, os gastos com salário paternidade e as renúncias fiscais com benefícios tributários para reciclagem e áreas de livre comércio já estão previstos no orçamento deste ano e não configuram quebra nos limites do arcabouço fiscal. E o tratamento tributário das áreas de livre comércio se insere no contexto da reforma tributária. Mas a proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
Não tem no relatório quantos empregos foram gerados por causa desses benefícios tributários. Não tem no relatório quantas novas empresas foram criadas com base nesse benefício tributário. Não tem nesse relatório escrito qual foram os benefícios para a produtividade brasileira que foram ocasionados por causa deste benefício. Não tem nenhuma satisfação sendo prestada para esse pagador de imposto.
O projeto que permite que gastos públicos compensados com cortes em outras áreas ou aumento de arrecadação possam ficar de fora dos limites previstos na LDO deste ano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, manifesta preocupação com a disparada dos preços dos combustíveis diante dos conflitos no Oriente Médio. Ele alerta para a possibilidade de novos reajustes imediatos que poderiam levar o combustível a ultrapassar a marca dos R$ 10.
Charles Fernandes cobra uma fiscalização rigorosa dos governos estaduais e federal para identificar cartéis ou abusos por parte dos revendedores. Ele adverte que o cenário atual ameaça o trabalho dos caminhoneiros e o abastecimento do país.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, acredita que o atual cenário dos combustíveis está ligado a mudanças realizadas no setor em gestões passadas, especialmente no modelo de distribuição. Para ela, é necessário ampliar a atuação do Estado para garantir estabilidade de preços e proteger os consumidores.
Nesse sentido, a parlamentar enaltece ações do governo federal, como a redução de tributos sobre o diesel, incluindo PIS/COFINS, e a articulação para diminuir o ICMS. Segundo Ana Paula Lima, as medidas buscam conter a alta dos preços dos derivados de petróleo no país.
Trabalho.
Josenildo, do PDT do Amapá, celebra um avanço da proposta que trata da inclusão de servidores dos ex-territórios nos quadros da União. O deputado afirma que a tramitação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça representa um passo importante para a pauta.
Josenildo também ressalta a articulação das bancadas do Amapá, Roraima e Rondônia em defesa da proposta. O parlamentar conclui que a medida é uma forma de garantir reconhecimento, segurança e justiça a servidores que aguardam regularização há anos.
Presidência.
Presidente da Câmara quer votar fim da escala de trabalho 6x1 em maio no plenário. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende levar ao plenário em maio a votação da PEC, que prevê a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Segundo ele, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça, e a PEC deve seguir para uma comissão especial. Hugo Mota concedeu entrevista nesta quarta-feira em viagem ao estado da Paraíba. O presidente defendeu que o trabalhador tenha mais tempo de lazer, mais tempo para cuidar da saúde e mais tempo para a família, sem perder a produtividade do país.
Precisamos é ter muita sabedoria para ouvir também o setor produtivo, ouvir quem emprega e com isso termos uma proposta que traga sim um avanço e não represente nenhum retrocesso para o nosso país.
Hugo Mota também afirmou que deve entrar em votação em breve a proposta que regulamenta a exploração das chamadas terras raras. O presidente afirmou que o relator do texto, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, tem buscado dialogar com o governo e o setor produtivo para a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O projeto cria uma política para fomentar a pesquisa, lavra e transformação de minerais críticos e estratégicos de maneira sustentável. Hugo Mota defendeu uma legislação moderna na área que garanta emprego e renda no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende o projeto que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais em um modelo de 5 dias de serviço. Ele argumenta que a atual carga horária impede o convívio familiar, o aperfeiçoamento pessoal e a vida comunitária dos trabalhadores.
Na opinião de Patrus Ananias, o discurso de que a garantia de direitos gera desemprego é uma herança da escravidão. De acordo com o parlamentar, o Congresso deve priorizar a dignidade do trabalho para construir uma sociedade mais justa e equilibrada.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher e destaca a importância das trabalhadoras, em especial as comerciárias, reafirmando o compromisso com a defesa do emprego, do salário justo e dos direitos para as mulheres.
O parlamentar também menciona um evento realizado em Avaré que reuniu milhares de trabalhadoras e aprovou propostas como o fim da escala 6x1. Luiz Carlos Mota conta que as demandas vão ser levadas ao Congresso para fortalecer a luta por melhores condições de trabalho.
Transportes.
Câmara aprova projeto que inclui casos de carros não devolvidos a locadoras na lista de restrições que impedem transferência. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui os crimes de estelionato e apropriação indébita entre as restrições que podem impedir a transferência de veículo ou permitir que ele seja apreendido em uma blitz pela polícia. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro só impede que o veículo passe para o nome de outra pessoa se houver um registro de furto ou roubo. Só nesses casos também ele pode ser apreendido ou procurado pela polícia. Isso impede que carros alugados e não devolvidos às locadoras tenham esse tipo de restrição. O projeto, apresentado pelo deputado Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, pretende evitar que veículos subtraídos de locadoras passem despercebidos pela fiscalização. A proposta obriga os DETRANs a lançarem a restrição do veículo nos sistemas estaduais e nacional de trânsito, depois do registro do boletim de ocorrência. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a medida pode prevenir casos muito comuns de crimes.
Esse projeto, ele enfrenta um problema concreto, um problema recorrente, que é fraude contra a locadora. E a gente considera positivo porque aumenta a transparência, aumenta a segurança em transação de veículo e melhora a capacidade de identificação e recuperação de veículo irregular. Existe um outro ponto também, que custo de implementação é muito, muito baixo. Sendo assim, aproveita a estrutura já existente.
O projeto, que inclui os crimes de estelionato e apropriação indébita entre as restrições que podem impedir a transferência do veículo, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Maia, do MDB, comemora investimentos em infraestrutura viária no sertão da Bahia. O deputado cita melhorias em rodovias estratégicas, como as BR-110, 116, 235 e 410, com a construção de viadutos, duplicação de rodovias, acostamentos e terceiras faixas.
Ricardo Maia ressalta os mais de 600 milhões de reais investidos e o retorno em desenvolvimento regional e dignidade para a população local. Ele reforça sua atuação na articulação de recursos e na execução das obras e acredita os avanços à atuação conjunta dos governos federal e estadual.
Paulão, do PT de Alagoas, quer trazer para a Câmara o debate sobre a precarização dos serviços de água e saneamento em Alagoas após a privatização. Ele quer ouvir explicações das empresas para o aumento das tarifas e as falhas no abastecimento com prejuízos aos consumidores.
Segundo Paulão, cidades do Agreste do Sertão, como Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema, também tem sofrido após as privatizações, algumas com falhas no abastecimento de água há mais de 3 meses. Ele quer que as empresas BRK, Conasa e Águas do Sertão expliquem as razões na Comissão de Defesa do Consumidor.
Habitação.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, reflete sobre o direito à moradia digna, tema da campanha da Fraternidade deste ano. O deputado destaca o papel do Estado na garantia deste direito, reforçando que a questão habitacional é também um compromisso social e político.
Leonardo Monteiro avalia que a casa própria reduz a insegurança e a vulnerabilidade social, além de promover estabilidade e crescimento econômico local. Ele reflete, no entanto, que moradia digna envolve também acesso a serviços básicos, como água, saneamento, luz, saúde e educação.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Ainda me lembro como se fosse hoje, meus pais acompanhando a Voz do Brasil em Minas Gerais, mais precisamente em Unaí. E eu ainda acompanho até hoje, aos meus 47 anos. Fez parte da minha história e continua fazendo. Sei que a Voz do Brasil é um jornal de dar gosto de ouvir. Notícias claras, de fácil entendimento. E eu estou aqui comemorando 90 anos do jornal A Voz do Brasil. Eu, Gilberto Laurencio Oliveira, de Planaltina, Distrito Federal.
A Voz do Brasil me instruiu muito. É a minha fonte de conhecimento. É o meu jornal. Afinal de contas, sou deficiente visual e físico. Eu moro em Brasília. Não perco a Voz do Brasil por nenhum dia. Ela é que me instrui, que me ajuda a crescer, a amadurecer cada vez mais.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica o senador Sérgio Moro por pedir vista em um projeto que prevê a perda de cargo para magistrados e promotores envolvidos em fraudes. O deputado classifica a manobra como uma tentativa de proteger privilégios da magistratura.
Tadeu Venere também aponta a incoerência de Sérgio Moro ao buscar filiação ao PL, depois de ter acusado o partido de praticar corrupção. Segundo o deputado, a estratégia demonstra falta de ética e oportunismo político.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, denunciou ao Parlamento Europeu um suposto ataque aos direitos humanos na prisão de Jair Bolsonaro. Ele alega que a manutenção de um ex-presidente doente na prisão revela o ativismo político no judiciário.
General Girão também defende a derrubada do veto presidencial ao projeto de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado sustenta que a falta de armas e de liderança política na manifestação derruba a narrativa de tentativa de golpe.
Deputados comentaram em plenário os desdobramentos do caso envolvendo o Banco Master.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, é contrário ao uso da delação premiada em investigações, citando a possibilidade de aplicação do instrumento no caso do Banco Master. Ele questiona a validade de acusações sem provas concretas e coloca em dúvida a eficácia do mecanismo.
Ainda assim, Bibo Nunes espera que uma eventual delação de Daniel Vorcaro traga novas informações com denúncias que possam alcançar diferentes setores. Segundo o deputado, é fundamental que possíveis irregularidades sejam devidamente apuradas e os responsáveis punidos.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o caso do Banco Master surge como mais um escândalo financeiro envolvendo políticos de direita. Ele cita indícios de financiamento de campanhas eleitorais e o uso de bens do banco, como aeronaves, por congressistas para exemplificar ilicitudes.
Marcon menciona que a Polícia Federal tem realizado investigações sobre ramificações do escândalo em nível estadual, citando o próprio Estado. Ele defende apurações minuciosas dos fatos, sem seletividade ou proteção a políticos e com punições rigorosas, incluindo a cassação de mandatos.
Renaud Stefanes, do PSD do Paraná, lembra a recorrência de casos de corrupção envolvendo políticos e diz que, frente à impunidade, quem arca com o prejuízo é a população. Para ele, o caso do Banco Master parece caminhar na mesma direção, com a blindagem de autoridades.
Reinaldo Stefani cita agentes políticos e do governo federal e os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli como supostamente protegidos. Ele defende a instalação de uma CPMI para investigar o caso e afirma que mudanças políticas são a única saída para enfrentar a situação.
Justiça.
Câmara aprova projeto que cria 8 novas varas federais no Amazonas e Mato Grosso do Sul. O repórter Marcelo Larcher explica qual a justificativa.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria 8 novas varas federais nos estados de Amazonas e do Mato Grosso do Sul. No Amazonas, as novas varas ficarão nos municípios de Tefé e Humaitá. No Mato Grosso do Sul, estarão sediadas em Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Navaraí, Três Lagoas e Dourados. A proposta foi enviada ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, com a justificativa de que é preciso ampliar o acesso à Justiça Federal em uma região marcada por conflitos fundiários, ocupação de terras protegidas, violação de direitos de comunidades tradicionais, crimes ambientais e crime organizado. O projeto também prevê a criação de 172 cargos de servidores efetivos, 114 funções comissionadas e 12 de juízes federais. Despesas que ficarão a cargo do orçamento do STJ. As novas varas serão implantadas à medida que houver recursos previstos. A criação das novas varas federais foi criticada em plenário por deputados dos partidos Missão e Novo. Para o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a proposta aumenta gastos públicos em um momento de crise econômica e pouco investimento em outras áreas.
A gente vive um momento de contenção de gastos no país. Lembrando, quem paga essa conta aqui é o jardineiro, é o pedreiro, é o policial, é o médico, e hoje nós temos serviços públicos na sua escassez. A gente não tem mais investimentos em estradas, a gente não tem no básico da saúde, nas grandes capitais, nos municípios pequenininhos, menos ainda. Então, isso aqui não é prioridade para o nosso país.
O relator, deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a criação das novas varas com o argumento de que a região enfrenta ações do crime organizado, principalmente no Mato Grosso do Sul, que tem fronteira de 1.500 quilômetros com o Paraguai e a Bolívia, por onde passam armas e drogas.
Que é de interesse, sim, das pessoas que pagam imposto. Esse projeto de lei é um tiro no crime organizado. Porque o que nós estamos implantando, tanto no Amazonas como no Mato Grosso do Sul, essas varas federais, é para dar celeridade e para ter os processos contra o crime organizado. O Mato Grosso do Sul faz divisa com a Bolívia e com o Paraguai. É onde entra a arma, munição, a maconha, aonde entra tudo isso.
O projeto que cria 8 novas vagas federais nos estados de Amazonas e do Mato Grosso do Sul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, apoia a classificação de facções criminosas como grupos terroristas. O parlamentar critica a resistência do governo federal em adotar essa nomenclatura sob o argumento da defesa da soberania nacional.
Silvio Antônio ressalta que países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, já demonstram preocupação com a expansão internacional dessas organizações. Ele acredita que enquadrar esses grupos como terroristas vai fortalecer o combate ao crime organizado.
Direitos Humanos.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica a decisão do Senado de equiparar misoginia ao racismo. Para ele, o racismo tem peso histórico e constitucional específico e não pode ser igualado a outros crimes, com o risco de gerar subjetividade jurídica e punições desproporcionais.
Para Kim Kataguiri, a medida está associada ao que ele chama de extrema esquerda identitária e tem feições ideológicas. Ele critica parlamentares de direita que apoiam a proposta, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, apontando incoerência política.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.